Graças ao Senhor, bom é para nós nos aproximarmos de Deus, né? Melhor se aproximar de Deus. O salmista estava longe do Senhor e descobriu realmente que é bom se aproximar de Deus. Ao mesmo tempo que Deus nos busca, nós devemos buscá-lo também, porque existe uma recíproca em Deus, que o profeta falou: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então há uma necessidade de nós também correspondermos à medida que Deus nos buscou, nós também buscarmos a Ele. Quanto mais buscamos a Ele, mais Ele se aproxima de nós. Nós vemos isso na vida de oração de muitos irmãos, na Bíblia e fora da Bíblia, mas no contexto da igreja. Irmãos que desenvolveram uma vida de oração, de comunhão com Deus, e Deus veio ao encontro deles. Eles se aproximaram do Senhor e o Senhor se aproximou deles. Devemos exercitar essa aproximação do Senhor. No Velho Testamento existe um texto em Isaías que diz, Isaías 57:15, que eu atribuo que ali o Senhor resumiu dois testamentos num versículo. Isaías 57:15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito. Até aqui eu atribuo que seja o Antigo Testamento. Na Antiga Aliança o Senhor estava tão longe. Nessa posição de Deus, por causa dos nossos pecados, Ele estava tão alto. Ele estava habitando na eternidade. O nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Assim estava o Senhor. Quando o tabernáculo foi construído, o Senhor disse: faça o lugar santíssimo e ali dentro eu vou habitar. Então ninguém tinha acesso a Deus, não era acessível, Deus não era acessível. Mas há uma esperança para nós nesse versículo, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha que maravilha! Deus habita num alto e sublime lugar. Deus é santo, inacessível, mas Ele vem habitar no coração contrito e abatido. Ele vivifica o espírito dos abatidos. E Ele também vivifica o coração dos contritos. Eu nunca esqueço da conversão do irmão Sidney, do Rio de Janeiro. Ele contou o testemunho da sua conversão. Ele fazia uma coisa extraordinária. Ele era militar e deixava um carro passar em cima do seu abdômen. Seu abdômen era tão duro, ele era muito fisicamente forte, mas um dia aconteceu que ele teve um problema sério no seu intestino e ele começou a sangrar, a sangrar, a sangrar, e ele disse que fez... Para isso valeu aquela oração do catolicismo, chamado de ato de contrição. Ele foi diante de Deus, se ajoelhou e orou o ato de contrição. Se humilhou profundamente diante de Deus. E ele sentiu o calor de Deus vir do alto da sua cabeça até seus pés. E ele se levantou dali convertido e curado. E ele pregou para mais de 200 militares. E muitos se converteram. E muitos são pastores até hoje. Graças a Deus. Quando o homem se humilha na presença de Deus, Deus vem habitar dentro do seu coração. O céu já não é a sua meta. O céu já não é um lugar inatingível. O céu já veio para dentro dele. Essa é a maravilha do Novo Testamento. O Novo Testamento é que Deus não habita mais no céu, Ele habita, Ele veio através de Jesus habitar nos nossos corações. Então, graças a Deus, Deus quer viver entre os homens e com os homens. Deus sempre quis habitar conosco. É o homem que não quis habitar com Deus. Mas Deus sempre teve um propósito com o homem. O homem se afastou do propósito divino. Então, irmãos, o amor de Deus fez com que Ele viesse até nós para habitar no nosso coração. Mas existe algo que Deus quer de nós para que ocorra um avivamento no nosso coração. O que é o avivamento? Vamos abrir Abacuque, capítulo 3, o profeta que está orando, o verso 1 ao 3, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Primeira coisa num avivamento é ouvir a palavra do Senhor e temer. Por um lado, nós conhecemos o amor do Senhor. Por outro lado, nós temos que temer o Senhor. Como tememos o Senhor? Como adquirimos o temor de Deus? Ouvindo o Senhor. Quando eu ouço o Senhor, eu temo. Daí o profeta diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O que é um avivamento? Avivamento é quando Deus vem. Avivamento é quando nós começamos a desejar Deus e Deus vem. Avivamento é quando o pecado é deixado. Avivamento é quando há arrependimento. Avivamento é quando percebemos que a presença de Deus está longe e nós desejamos a presença do Senhor, então começamos a orar. Um irmão falou: se você começar, já é um avivamento. Já começa um avivamento. Então, que o Senhor avive sua obra. Nós lembramos que o povo de Deus que saiu da Babilônia para edificar a casa de Deus, chegou um determinado momento que eles pararam de edificar. Se não falha a memória, eles ficaram por 14 anos, pararam de construir o templo que estavam construindo. Eles pararam de edificar. Então Deus levantou um profeta chamado Ageu, e Ageu profetizou. Ageu trouxe a palavra de Deus para eles. Ageu falou com eles uma palavra profética. O Senhor chamou atenção através do profeta Ageu, que eles estavam cuidando de suas próprias casas e deixando a casa do Senhor. Então, nesse momento, eles temeram a palavra do Senhor e um avivamento aconteceu e eles recomeçaram a edificar a casa de Deus. Eles se voltaram para a casa do Senhor. Houve um arrependimento por estar cuidando de suas próprias coisas e abandonando a casa do Senhor. O que acontecia? Eles trabalhavam, eles buscavam os recursos, mas os recursos diminuíam porque eles estavam deixando a casa de Deus. Então eles se matavam de trabalhar, mas diz a palavra que o salário era colocado num saco furado. Imagina você colocar dinheiro ou colocar ouro num saco furado e você põe nas costas e vai pelo caminho e o dinheiro vai caindo pelo caminho. Quando você chega no final da caminhada, você não tem mais nada naquele saco. Foi assim que o povo de Deus estava procedendo naquele tempo. Estava correndo atrás do ouro, estava correndo atrás da riqueza, mas a riqueza consumia-se em suas mãos. A melhor coisa que devemos fazer é avivar no coração o serviço na casa de Deus, o ministério de servir, o ministério na casa do Senhor, voltar, pedir que Deus avive a sua obra. Então todo mundo volta-se para Jesus, todo mundo volta a servir, todo mundo começa a pensar em edificar. Quer ver se você esqueceu do Senhor, que você esqueceu da edificação? É muito simples. Quantas horas você pensa em Deus por dia? Primeiro que Deus não deve sair do nosso pensamento nunca. Deus deve ser aquele que ocupe o nosso pensamento todo dia. Deus tem que ocupar totalmente a nossa mente. Aí, irmãos, vai manter vivo e ardente o desejo de servir o Senhor. Olha, tem um servo na Bíblia que quando o Senhor Jesus voltar, ele vai se dar mal. É aquele servo que diz assim: o meu Senhor vai voltar tarde, e esse servo será separado na vinda do Senhor. Ele não terá a possibilidade de participar da gloriosa festa do casamento do Senhor. Ele vai ficar separado. Que sejamos servos que esperem o seu Senhor hoje. Não vamos pensar que ele vai voltar amanhã, ou daqui a 100 anos, ou daqui a 50 anos, ou daqui a 20 anos. Nós temos que estar nutrido com o coração de que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Então, o que é um avivamento? O avivamento, irmãos, é a presença do Senhor na igreja. Mas se nós não caminhamos pelo caminho correto, como vamos atrair a presença do Senhor? Se nós não lançamos para longe das nossas costas o pecado, como vamos atrair a presença do Senhor? Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, o Senhor diz aqui: primeiro caminho para a presença de Deus, arrependei-vos, pois. Primeiro, arrependimento. O que é o arrependimento? É quando eu penso alguma coisa e o meu pensamento é diferente do pensamento de Deus. Então eu preciso de arrependimento. Quando eu penso diferente. O pecador é assim: quando Deus prega para ele, ele está pensando sempre diferente, se justificando. É assim que Deus diz, mas eu penso assim. Porque a palavra arrependimento quer dizer mudança da mente, mudança de pensamento. Então, primeira coisa, se queremos a presença de Deus, é arrependimento. Às vezes nós temos pecados dos quais não nos arrependemos. Gostamos dele e não nos arrependemos e não vemos como Deus vê que aquilo é pecado. Então nós pensamos diferente de Deus. Deus precisa realmente nos dar arrependimento. O arrependimento vai fazer mudança na tua mente. No grego essa palavra significa metanoia, né? Noia quer dizer mente, nous. Meta vem de metamorfose, transformação, mudança. Mudança de pensamento. Quando vem o arrependimento? Quando nós recebemos a palavra de Deus e dizemos, o pensamento de Deus é este, então eu tenho que pensar como Deus pensa. É assim que os profetas faziam. Os profetas traziam a palavra de Deus para que o povo se arrependesse, mudasse de pensamento, captasse os pensamentos de Deus. Ele diz aí em Isaías, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Caminho é igual pensamento, pensamento produz caminhos. Se eu tenho um pensamento, eu produzo caminho, começo a andar por um caminho, o caminho do meu pensamento, e Deus tem pensamento e caminho. Se eu ando pelo pensamento de Deus, eu vou andar no caminho de Deus. Aí começa-se na igreja. Um dia até a irmã Adonias falou em Curitiba: quando não há arrependimento de pecados na igreja, os pecados ficam ocultos, encobertos, é porque falta a presença de Deus, porque a presença de Deus delata o pecado. A presença do Senhor denuncia o pecado. Não há quem fique sem confessar seu pecado na presença de Deus. Quando o profeta Isaías, que tinha um pecado na sua língua, ele diz, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou um homem de lábios impuros. Quando ele viu o Senhor, ele viu a presença de Deus, ele disse, ai de mim que vou perecendo, ai de mim. Irmãos, nada compensa a falta da presença de Deus. As igrejas colocam muitos programas para juntar muitos jovens. Nada compensa multidões sem presença de Deus. Irmãos, nada compensa. O que compensa mesmo? Seja 20 ou 30 cheios da presença de Deus. É isso que precisamos. Você pode estar sozinho, mas se Deus está com você, glória a Deus que você está protegido. Mas se você está com uma grande multidão, sem Deus, você não está com nada. É isso que é importante, a presença de Deus. Davi não se incomodava com Saul que o perseguia, porque a palavra do Senhor diz que Deus era com ele. Deus estando conosco, isto é o que importa, irmão. Isto é o que importa. Agora, quando nós não sabemos o caminho, nós ficamos caçando onde há um rebanho maior, onde há um grupo, há um ajuntamento grande para estar ali. Nós temos que buscar a presença do Senhor. A presença do Senhor é que é mais importante para nós. Abraão no seu tempo andou praticamente sozinho peregrinando, mas a presença do Senhor era a diferença na vida dele. Moisés, quando ia transportar o povo do Egito até a terra prometida, o povo chegou no Monte Sinai e se corrompeu. E Deus falou assim, eu não vou mais com o povo. Eu vou mandar o meu anjo. Moisés disse, não. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Há muitos grupos que falam, olha, o anjo do Senhor está aqui. E o povo cai todo ajoelhado, o povo cai ali chorando porque o anjo do Senhor está ali. Mas quando falamos o Senhor está presente aqui, o Senhor está trazendo sua palavra aqui, as pessoas estão imóveis. Mas se fala que o anjo passou aqui, tive uma visão que um anjo está voando por aqui, as pessoas começam a gritar e falar em línguas. A presença do Senhor é que interessa, é a presença de Deus. Avivamento é presença de Deus, não é presença de anjos, é a presença do Senhor na nossa vida. Isto é que é importante. A igreja, quando ela perde a presença de Deus, o apóstolo João estava vendo, na sua idade avançada, ele começou a ver o declínio da igreja. Ele começou a ver como a presença do Senhor tinha ido embora. E ele começou a ver realmente que a igreja estava definhando. Mas glória ao Senhor, porque o Senhor sempre nos chama para o ponto da restauração. Qual é o ponto da restauração? É o Senhor, é a presença do Senhor. Aí é a restauração. João estava vendo todo esse cenário, toda essa coisa, mas quando ele olha os sete candeeiros, a pessoa que ele precisava ver era o Senhor. Diz que ele viu no meio dos sete candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, o Senhor estava ali no centro. Quando nós olhamos para Ele e buscamos a sua presença, nós vamos ter realmente não só um avivamento, mas nós vamos ter uma restauração, porque voltamos o nosso coração para o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é Cristo. Nós precisamos nos arrepender de tirar os olhos do centro. A igreja nunca pode tirar o foco da pessoa do Senhor. Pode ter um servo de Deus muito abençoado, mas ele não é o centro. Pode ter um apóstolo muito cheio do Espírito, mas ele não é o centro. Pode ter um mestre com muita sabedoria, mas ele não é o centro. É como aquele exemplo que o irmão Rodrigo Abarca deu para nós. Ele falou que a noiva no dia do casamento recebe muitos presentes, mas naquele momento ela nem dá importância para os presentes. Ela pensa em abrir os presentes depois que voltar da lua de mel, porque no momento ela está pensando no noivo e não nos presentes. O seu foco é o noivo, o seu foco é a pessoa do noivo. Como ela quer abraçar aquele noivo, como ela quer ter intimidade com ele, como ela quer se aprofundar em conhecimento com ele. É isso que ela está pensando. O coração dela está no noivo, não nos presentes. Os ministérios são um presente para a casa de Deus. Como disse João Batista, eu sou amigo do noivo, mas o noivo está vindo aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o noivo. Temos que pôr o coração no noivo, a presença dele que é importante na igreja, irmãos. Não é a presença de qualquer outra coisa, mas é a presença do Senhor que supre toda a necessidade da igreja. Então precisamos voltar. O que é avivamento? É trazer de novo a presença do Senhor e ali ser restaurado. Olhar para o centro, olhar para Ele. Muitos crentes se enganam, eles saem da igreja, como já vi muitos que saíram, e do nada eles ficam ricos, de repente eles ficam ricos. Por isso que às vezes é bom ir na Universal, né? Porque lá na Universal instantaneamente você fica rico. Tem crente que saiu da igreja, e daí a gente encontra ele na rua: irmão, como é que está? Irmão, eu estou abençoado, estou bem, está vendo minha caminhonete nova, está vendo meu carro novo, está vendo, ó, comprei uma casa nova, dois apartamentos. Ah, é? Puxa, longe da presença de Deus a gente consegue tudo isso? Então, acho que o povo, se essa moda pega, o pessoal começa a sair da presença de Deus. Este é um dos maiores enganos que Satanás lança para os crentes. Teve até um que falou: olha, eu estava na igreja, não tinha nada, agora que eu saí, eu estou bem. Está bem mal. Porque sabe de uma coisa? Significa, esse quadro é o pior dos quadros. Porque significa talvez que Deus fez assim com você, te largou. Quando a gente encontra aquele crente que está aperreado, encontra ele, como é que está? Eu estou ruim, está difícil, desde que eu saí da igreja eu estou numa miséria. Glória ao Senhor, que o Deus não te largou. O Senhor não te largou, você está sofrendo porque é ovelha e precisa voltar para o sumo pastor e bispo da tua alma. Glória ao Senhor que está ruim. Eu quase morri, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Quase morreu. É Deus amando você. Eu pergunto, o filho pródigo ficou bem? Ele saiu rico e voltou miserável? Ele não prosperou porque tinha um pai. Aquele pai que quando esse filho saiu, já pôs um bezerro para engordar. O amor de Deus é incompreensível. O cara sai para pecar e Deus põe um boi para engordar. Hein? Adonias tendo um filho, e o filho vai embora, pega a riqueza e bora. E Adonias vai lá na fazenda, separa um bezerrinho, põe para engordar isso aqui, porque um dia meu filho vai voltar. E ele vai ser morto para fazer a festa da volta do meu filho. Quando o filho chega, ele diz assim: traga o bezerro cevado. Seu amor de Deus. Graças a Deus, ele sabia que o filho não ia prosperar. Meu Deus, será que aquele que saiu era bode, por isso prosperou? Se a ovelha não prospera, não. Ela volta. Ela diz: ninguém me dá nada aqui, eu vou voltar para a casa do meu pai. E volta para a casa do pai. Não há lugar melhor que a casa do pai. Lá tem tudo. Lá tem a presença do pai. A presença de Deus, irmãos, é que é importante. E tinha um irmão lá naquela casa que não percebia a presença do pai, mesmo estando com ele. Nunca celebrou aquela união, nunca celebrou com alegria o fato da presença do pai estar com ele. Quantos não celebram a presença de Deus na casa de Deus? Quantos não celebram isto? E às vezes se tornam legalistas, carrancudos na casa de Deus. Você sabe, eu meço assim: tem o crente que amadurece e tem o crente que envelhece. O crente que envelhece é aquele que fica sisudo, carrancudo, crítico e que está de mal com tudo, está criticando todos os irmãos. E ele não mudou, não foi transformado. Mas o crente que amadurece é aquele que se torna, ele está mais velho, mas está mais feliz, mais alegre, mais amoroso com o povo de Deus. Ele está diferente, transformado, ele traz a imagem de Jesus Cristo na sua vida. A presença de Deus o transformou. Então, olha, existe uma diferença: envelhecer e amadurecer. Amadureça, irmão, nós temos que chegar para a maturidade. A maturidade vai trazer mais presença de Deus. O Senhor vai ser formado em nós, até que Cristo seja formado em nós. É isso que Deus quer. Tem igrejas que nós chegamos e só tem velhos, porque os jovens foram tudo embora. Porque os velhos ficaram muito carrancudos e expulsaram os jovens da igreja. Eles ficaram muito legalistas, eles não têm vida, eles não podem amar aqueles jovens, eles não podem dar vida por eles, Então, desapareceram. Eu dou graças a Deus que Adonias chegou em Curitiba e falou assim: a igreja de Curitiba só tem jovens. Graças a Deus que Deus está moendo a gente. Deus está moendo nossa vida ali. Deus tem que pisar. Nós temos que ser pisado como trigo, para que a vida de Jesus se manifeste. Como dizia um irmão, se não há neném nascendo na igreja, não há alegria. Tem que ter neném, tem que ter novo nascido, tem que ter novidade. Quando vem um novo crente, todo mundo fica em volta dele, aquela alegria e tal, tem que ter o neném ali. Ó, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Sabe o que traz alegria na igreja? Refrigério, consolação, é a presença do Senhor. A presença do Senhor tem que estar em todas as esferas. A presença do Senhor tem que estar na classe mais velha da igreja, são os anciãos, os pais, tem que estar nos jovens, tem que estar nas crianças. Irmãos, ali em Curitiba, não querendo falar, mas dá um testemunho, todas as criancinhas oram, todas as crianças oram, reuniões de oração, as crianças oram, temos reunião de oração nas casas, as criancinhas oram. Uma mulher se converteu pela oração das crianças. As crianças estão na presença do Senhor. Você tem que trazer um ambiente da tua casa com a presença de Deus. Como dizia o irmão Eleazar, que já passou por aqui, que já partiu para o Senhor, ele dizia que teve uma irmã que estava chorando, porque ela orava, 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 e sua oração não era respondida, e ela disse: ô irmão Eleazar, eu oro, 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 e parece que a minha oração não passa do teto. Aí o irmão olhou para ela e disse: irmã, este é o teu problema. Ela ficou sem entender: que problema? O problema é que a presença de Deus não está em sua casa. Você está orando para um Deus que está acima do teto da sua casa. Deus tem que estar dentro da sua casa. É isso que nós devemos ter, irmãos. Deus não está no local de reunião. O local de reunião é apenas um lugar de ajuntamento. Deus tem que estar dentro da nossa casa. Ali tem que ser o nosso céu, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Cristo, ali dentro da nossa casa, a presença de Deus ali, a presença de Deus quando falamos com nossos filhos e não gritamos com ele. Olha, o irmão Aniceto deu testemunho da Dionísia, chegou lá 5 filhos e um hiperativo, e ele disse: como a irmã pode estar com 5 filhos aqui dentro e não ter nenhum barulho, nenhum grito? A Dionísia sempre fala para as irmãs: irmãs, atraiam a presença de Deus para a sua casa. A presença de Deus é que é importante na nossa vida, faz toda a diferença. A presença de Deus a conversar com o seu filho, a sentar e ler a palavra com ele, ter toda a paciência para sentar com o filho e estar com ele falando de Jesus o tempo que for necessário. Mas a televisão rouba nosso tempo, as outras coisas roubam o nosso tempo. A presença do Senhor vai transformando nossa vida. Se nós nos convertermos, nós estamos no caminho da transformação. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16, 17 e 18. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando se converterem ao Senhor, o véu é tirado da vista. Começa a enxergar. Daí diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade, a libertação. Somos livres. Nós somos livres pela presença do Espírito na nossa vida. Nós não conseguimos nos libertar, mas a presença do Senhor nos liberta. Há irmãos que dizem: eu não consigo mudar. Mas não se preocupe, as obras da carne cessam quando começa o poder do Espírito Santo agir em você. Pelo Espírito, diz a palavra, mortificais as obras da carne para viver. É pelo Espírito que se mortifica as obras da carne, é pelo poder do Espírito Santo. Se nós não temos o poder do Espírito Santo, como as obras da carne vão estar realmente mortificadas? De jeito nenhum. Aquele pecado vai ter continuidade. Mas pelo Espírito, nós somos libertos do poder da carne. A carne é uma masmorra que nós estamos presos e que só o Espírito nos liberta, irmão. Só o Espírito Santo. E quanto mais nós nos mexemos, é como uma areia movediça. Quanto mais nos esforçamos para nos libertar daquilo, mais caímos naquele pecado. O pecador não consegue se libertar. Aquele que anda na carne não consegue se libertar. Quanto mais se mexe, mais se afunda. Mas se ele pedir: Senhor, converte o meu coração e eu serei convertido, e a presença do Espírito virá sobre a vida dele, e ele vai ser um vencedor. Glória ao Senhor, ele será um vencedor. Agora, irmãos, continuando, se houver a presença do Espírito, vai haver libertação, e havendo libertação, nós vamos ser transformados. Verso 18: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A mesma imagem. Nós somos transformados. Mas primeiro, conversão, libertação, transformação, é um processo. Conversão, se converta ao Senhor hoje, você vai ser livre do pecado, você vai ser livre de você mesmo, porque o Espírito Santo vai tomar o controle da tua vida, e depois você vai ser transformado, vai aparecer uma linda imagem. Qual a imagem? A imagem do Senhor vai aparecer na tua vida. Olha, tem irmãos, tem irmãs que não conseguem se libertar da ira. Ira é uma obra da carne. Não consegue se libertar da inimizade. Inimizade é obra da carne. Não consegue se libertar do ciúme, da inveja. Mas se você se converter hoje ao Senhor, vai haver um avivamento no teu coração. O Espírito Santo vai tomar controle da tua vida, vai te libertar, e você vai ser transformado. A presença de Deus vai estar tão intensa na tua vida. Você vai criar teus filhos, você vai se relacionar com teu marido, você vai relacionar-se com tua esposa na base da presença do Senhor na tua vida, dessa transformação que vai ocorrendo. Que o Senhor realmente traga um avivamento no teu coração. Avivamento é a presença de Deus conosco. Deus vai mudar tudo, Deus se encarrega de tudo, mas desde que você coopere com o Senhor, primeiro, se entregando ao Senhor, se rendendo ao Senhor. Muitas coisas Deus quer agir, mas enquanto a carne está agindo, Ele não vai agir. Que o Senhor seja com teu coração nesta manhã. Você quer a presença de Deus na tua vida? Arrependa-se, converta-se, que os teus pecados sejam apagados e venha os tempos do refrigério na tua vida pela presença do Senhor. O avivamento na igreja. Comece a buscar a face de Deus. Comece a orar. Comece a se render. Você precisa se converter de algumas coisas. Converta-se ao Senhor. Às vezes, tem mulher que manda no marido, são mais inteligentes que o marido. Ela precisa se converter disso. Ela precisa se converter. Ela precisa confiar no Senhor. Tem maridos que são machões, eles são muito duros. Ele precisa se converter do machismo. Ele precisa ser amoroso. Ele precisa ser carinhoso. E é Deus que vai pôr isso na vida dele. Deus vai transformar a sua vida. Eu tratei de um filho meu. Ele era muito estúpido com suas irmãs. E eu disse para ele: quando você casar, é isso que você vai fazer com a tua esposa. Você vai ser estúpido. Você vai ser grosseiro. Você não vai demonstrar carinho. Você não vai demonstrar amor. Eu falei: você precisa se converter antes de casar. Jovens solteiras, jovens solteiros, olhe, quero dizer uma coisa: aquilo que você está pensando, você olha aquele rapaz, você olha aquela moça, e você pensa, vou ser feliz. Você, quando casa, você vai ver um problema 10 vezes mais do que você imaginava. Se você é intransigente, aquela pessoa do teu lado vai ser 10 vezes mais intransigente. Se você foi dura com a tua mãe, você vai ter um marido 10 vezes mais duro. No momento é bonitinho, está apaixonado. Mas por isso, quebrante o teu coração, jovem. Honre tua mãe e teu pai. Seja humilde. Seja quebrantado de coração hoje, para não sofrer amanhã. Porque o que você semeia hoje, você vai colher amanhã. Você, rapaz, que desonra teus pais, você vai levar essa herança lá para frente. Vai acabar sofrendo com teus filhos. Vai casar e pensar que vai ser feliz, mas você vai enfrentar um problema 10 vezes maior. Então eu chamo você ao arrependimento hoje. Qual filho que quer se arrepender aqui? Que acha que é inteligente mais que seus pais? E quer fazer o que acha que deve fazer? Aqueles pais que Deus colocou sobre tua vida, é a tua bênção. É para você obedecer ao Senhor. O esposo que Deus te deu, irmã, é para você realmente glorificar o Senhor se submetendo. A esposa que Deus te deu, não reclame dela. Ela é para tratar com a tua alma. Jacó era tão duro que ele escolheu Raquel e levou 3 de lambuja. Mas para tratar com a alma de Jacó, foram necessários 4 para tratar com ele. Que Deus me deixe só com uma. Que o Senhor me quebrante para que eu tenha uma só, graças a Deus. E que eu leve até o fim essa vida com ela. Glória ao Senhor. Irmão, não seja obstinado. Quer se converter hoje? Quem quer se converter? Vem aqui na frente. Arrepender-se, se converter. Entregar sua vida a Jesus para sempre. Quer mesmo de verdade? Está com sério o negócio aí? É? Amém. Glória ao Senhor. Então comece a chorar por teus pecados. Se arrependa. Chore diante de Deus. Tem mais alguém que quer seguir o que ela está fazendo? Vem aqui à frente. É tempo de arrependimento para a presença de Deus. Viu, menina? A presença de Deus vai vir sobre a tua vida. A presença do Senhor, isso que é o presente que você vai ganhar hoje. Amém? É o presente que o Senhor vai te dar. é a presença dele na tua vida, e vai mudar tudo. Glória ao Senhor, você vai testemunhar para outras pessoas, para outras garotas, outras jovens. Venha você também, que está aí sentado. É bom se humilhar na presença de Deus. Nós saímos com a alma lavada, com o coração limpo, com a consciência em paz. Venha, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Venha, jovem, velho, não importa. O que importa é a presença de Deus. É isso que importa, é a riqueza maior que você vai receber. Glória a Deus. Deus vai encher o coração destas jovens que estão aqui. Vir à frente significa: estou me humilhando, estou me expondo, eu estou declarando. Glória ao Senhor.